Eu vou estar aberta a sessão ordinária dia 19 de novembro de 2018. Peço desculpa pelo atraso da sessão, mas foi por um bom motivo. De imediato passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata 037. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Luciano Teixe Pacheco e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Luciano, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, usaram a tribuna os vereadores. Matheus, Diogo e Ilo, em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Manuel, Renato e Thiago. Em seguida, passou-se a hora do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições e projetos de lei. Proposições, emendas e projetos de lei. Indicação número 025 do vereador Rodrigo, pedido de providência número 080 do vereador Alexandre, pedido de providência 081 do vereador Alexandre, pedido de providência 082 do vereador Diogo, pedido de providência 083 do vereador Matheus, pedido de informação 054 do vereador Matheus, emenda aditiva 02 ao projeto de lei 020, projeto de lei número 020 e projeto de lei número 023. Após, passou o espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Rodrigo, líder do MDB, Diogo, líder do PSDB, Nércio, líder do PTB e Matheus, líder do PT. Nada mais a ver na tratar e terminou encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrário, levante. Aprovada a ata. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 235. Senhores vereadores, pelo presente, envio a vossa aí as respostas a mim solicitadas por esta Casa Legislativa. Pedido de informação no 037 vereador Matheus. Resposta. Ambulância do Globo irá mais para leilão, possuímos 3 patrulhas Uberiadas. Portanto, precisamos saber qual delas o nobre vereador gostaria de ter a informação sobre suas avarias. Na caçamba, a parte foi realizada uma licitação para a compra das peças e o conserto, onde a mesma foi deserta. Por isso, estamos providenciando uma nova licitação. Segue anexo a planilha das peças que precisam ser trocadas na caçamba PAC, conforme foi para a licitação no pregão presencial número 06/2018. Pedido de informação do vereador Rodrigo. Resposta. Foi realizada a substituição das rodas do veículo citado conforme nota em anexo, das quais ainda não foram necessárias arrumações. Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II. Barão Triunfo. Francisco, senhor presidente da Câmara Municipal, sentei-se diante por meio deste convidar para a cerimônia de formatura da pré-escola realizada no dia 7 de dezembro, às 14 horas, no Salão Paroquial da Capela São Miguel Arcanjo, na localidade Mato da Justa, sendo que tínhamos para o momento subscrevendo. Lidiane Melo Govone, vice-diretora. Presidente da Câmara Municipal de Barão Triunfo, vereadora, colegiada do Desenvolvimento Territorial Rural do Território Centro-Sul, em conjunto com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Verdes e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, convido esta agradecida Casa de Leis para participar do Seminário Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional e Plenário do Codeste Centro-Sul, que se realizará no dia 22 de novembro, a partir das 9 horas, junto ao Salão Paroquial do município de Sentinela do Sul. Antecessoramente, o coordenador territorial Cícero Omar da Silva. Agricultura e conservacionista. Sertão Santana, 21 de novembro de 2018. Conservar, produzir e melhorar. Estações temáticas.
Leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 047, enviando proposições aprovadas sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2018. Ofício legislativo número 026, informando aprovação do projeto de lei número 020, com emenda aditiva. Ofício legislativo número 027, informando aprovação do projeto de lei número 023. Ofício número 046, lembrando executivo que o prazo encontra-se atrasado para o envio dos projetos de lei da LDO e orçamento de 2019.
Leitura do resumo de proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de providência no 084, vereador Diogo. Pedido de informação no 055, vereador Thiago Rodrigo. Moção de aplausos de autoria de todos os vereadores. Veto emenda modificativa no 01 ao projeto de lei no 06. Veto total emenda no 01 ao projeto de lei no 019. Diário dos vereadores Matheus, Diogo, Alexandre, Manuel, Renato e Luciano.
durante o expediente por 10 minutos do livro relato.
Cumprimentando aqui a presidente do CERN, demais vereadores, a todos que nos assistem, agradecendo a presença, secretário. Então, eu gostaria de falar um pouco da nossa reunião, onde a gente foi lá na UOL, onde a gente chegou muito otimista e saímos um pouco decepcionados lá. Onde nos passaram lá que eles não têm obrigação de dar sinal telefônico para o interior. Onde a gente levantou muitas questões, né? Até no bom sentido discutindo. Mas na realidade, é o que a gente tenta passar para o pessoal do interior aí. Que telefone a gente tem lá é por acaso, que nem a mulher falou lá, Laiane, lá na Vivo, não, porque fizeram alguma coisa aí nas antenas para melhorar o sinal. Também participamos lá com o seu Jânio, onde ele nos passou aqui quase as mesmas informações, onde tem uma válvula ainda de escape, que nem se diz, uma saída, seria de telefone fixo. Mas pela Oi, não pela Via. Onde ele nos passou que eu tenho a obrigação de estender esse sinal para o interior, que só seria conseguido o sinal via satélite, não por outras dessas antenas que a gente tem hoje. Então, fomos achando que ia ser mais fácil solucionar o problema do sinal telefônico, mas de chegar a tentar resolver com diálogo vai ser quase impossível. Pelo que eu vi, já acho que não tem proposta para ele para melhorar esse atendimento aí para a zona rural. Também gostaria de parabenizar aí o Galigan, secretário, pelo torneio de ontem aí, onde eu achei muito bom, bastante time participando. Até enquanto eu estava ali participando, estava tudo tranquilo, tudo acontecendo nas suas devidas formas, onde é o que a gente quer. Principalmente a gente gosta e participa do esporte. Gostaria de comentar um pouco também desse veto que a gente vai em votação hoje, onde o prefeito nos vetou as emendas que a gente criou pela Câmara, mas na ideia dele seria reduzir o gasto e enfim ia ficar na forma que estava. Eu deixo claro que se fosse na forma que ele pensou, eu iria a favor do veto. Mas como vai ser, se nós for a favor do veto, fica como era. Então hoje eu vou ter contra. O veto, talvez aí ele mande um novo projeto aí e a gente analise mais para frente, porque hoje a gente tem que reduzir despesas e não é pouco, seja de uma forma ou de outra. E esse da saúde também, que a gente também colocou em onda, eu acho que na saúde posto é quase inviável ficar sem hora extra. Então, tem que ter mais um controle. Pessoal que tem poder para isso tem que se fiscalizar bastante. O médico tem que ter consciência aí que o município, não só o nosso, como os outros, estão realmente em situação precária e fazer de tudo para ajudar, para gerar economia. Então, fica muito difícil a gente deixar o posto de saúde sem que possa ter hora extra. Então, deixo bem claro que tem que ter mais fiscalização e os próprios funcionários ajudar também. Que não adianta tu querer ganhar bastante e não receber. A gente aqui queria que o município pudesse pagar até bem mais que todo mundo merece estar trabalhando, mas a situação hoje é precária. Obrigado.
Bem, despedindo por 10 minutos, vereador Thiago.
Queria primeiramente cumprimentar o presidente Luciano e os demais colegas, sendo uma boa noite a todos presentes, a vice-prefeita, secretários, nossos presentes, Paulo. E primeiro quero parabenizar o Gariga por ter organizado mais um torneio, onde estava uma boa organização, apesar da falta de, né, de alguns times que tinham já se comprometido em participar, mas acredito que muito foi devido à chuva, mas também foi muito boa, né, para os agricultores do nosso município e toda a região aí que estava sendo em época de verão e qualquer chuva que venha é bem-vindo. Deu grandes jogos, né, um torneio, nosso campo ali é muito, um lugar muito bom, né, tem aquela sombra do ginásio ali para o pessoal assistir, ficar numa sombrinha, e então todos são de parabéns, a equipe da arbitragem também, tudo transcorreu dentro dos conformes também dos nossos secretários. Também agradeço aí ao secretário Alice por ter conseguido duas caçambadas de areia para a nossa capela lá no Mar da Justa, capela do São Miguel, onde eu passo o par da diretoria, que a gente vem fazendo algumas obras e nós precisamos de uma areia para fazer o piso e o secretário disponibilizou duas cartas. A gente está aqui às vezes para questionar alguns assuntos, mas quando é atendido, a gente tem que vir aqui reconhecer e dar os parabéns ao trabalho de cada secretário. E é isso que eu estou fazendo. Também eu faço um pedido verbal aí que deu uma olhada na estrada da produção. Não é uma estrada que tá, dá para dizer que está ruim, mas é uma estrada que tem bastante movimento, então se puder dar umas melhores condições para ela com cascalho e alguma abertura em algumas regiões seria interessante também. Também agradeço, eu até estive conversando com o Elias, ele pediu para ele falar com ele sobre o plantio de milho, ele me deu esses convites para trazer até a Câmara, ele pediu para convidar todos os demais vereadores, onde os secretários ali, aí, que é um dia de campo no município de Sertão Santana, dia 25 de novembro, sobre a agricultura conservacionista, a questão de solo, de plantio direto. E também agradecer à administração que sempre cede um ônibus que vai levar o pessoal, vai sair dali em frente à prefeitura, 15 para 8. Então, quem quiser participar, fica o convite. Também agradeço a presença do prefeito, acho que é muito válida a vinda dele aqui na Câmara. Discutir assuntos a respeito da folha de pagamento, né, os vetos, né, os projetos que tem na casa. Mas de mão também vou ser contra o veto. Acredito que então se ele quisesse, que a gente, até porque o Renatinho explicou aqui, se nós ir a favor, vai ficar como está. Eu acho que ele viu vindo antes, quando mandou o projeto para a casa legislativa, ele tivesse vindo explicar, conversar e colocar seus argumentos. Acho que tem que cortar gasto, hora extra, diária, mas a questão do posto de saúde é complicada. Tem que ter uma fiscalização melhor, mas alguma coisa de hora extra sempre vai ter naquela parte, porque senão é que nem ele mesmo colocou, só se tiver gente sobrando para cortar todas as horas extras, e isso não vai ter tão cedo. No mais seria isso, boa noite a todos.
Grande expediente, por 10 minutos, professor Rodrigo.
Bom, cumprimento ao presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos aqui que nos assistem hoje. Primeiramente, também já vi vários elogios, secretário pelo torneio, parabenizar, não estava na cidade, estava num outro evento fora do município, o qual obrigado ninguém é, mas quase que fui obrigado aí. Porque a gente tem vários laçadores em Barão Triunfo, até uma questão de tradicionalismo, eu e o vereador Alemão sempre defendemos forte aqui nessa casa, junto com os outros colegas, e aonde o pessoal que laça aqui na cidade conseguiram um caminhão emprestado para levar os seus cavalos, e só que o proprietário do caminhão ou um funcionário dele ou emprestaria para mim dirigir. E o funcionário dele só poderia ir na sexta de tarde, e o pessoal que queria laçar queria ir na sexta de manhã. Então eu tive que levar e buscar no domingo o caminhão. Até tem umas fotos aí que eu pedi para colocar, uma situação que eu vi o Pierre Roger, que já falamos há 2 anos atrás aqui, que acompanhou uma cavalgada nossa de 120 quilômetros e não trouxou do cavalo. Pela primeira vez ele entra dentro da cancha para lançar no rodeio oficial e sai em segundo lugar do Laço Piá, onde tinha vários participantes e aonde ele saiu com o segundo lugar. E ele quer ser meio durão, né? Mas teve que correr uma lágrima do olho lá que ele não aguentou, de faceiro que ficou pelo segundo lugar. Foi primeiro processo, onde ele estava 2 de sexta lá no rodeio. Então eu quis trazer as fotos para a gente pensar também um pouco no nosso município, mais nessa questão do tradicionalismo. A nossa administração aí também acho que poderia olhar um pouco para esses eventos que o Sepulju fazia e sempre ganhava bastante apoio da administração que tinha. Ultimamente está sendo difícil de fazer um evento tipo rodeio. Se não tiver colaboração da administração e de entidade do município, o CTG sozinho não consegue fazer o evento. E a gente sabe que essas crianças, que agora com certeza ele vai ser um frequentador direto, principalmente que na primeira vez que ele entra ele ganha o troféu, isso com uma criança de 10 anos, a gente sabe o incentivo que ganha, e o pai dele sempre junto, com certeza está tirando nossas crianças, tanto esse esporte como o secretário vem fazendo torneios também, tira a nossa juventude de várias coisas ruins que a gente vê. E essa questão do rodeio, se eu fizer, a gente sabe que é o lugar que mais tem respeito. Digo isso para vocês, porque você lá devia de ter, sei lá, 2.000 pessoas. Com certeza 1.000 pessoas tinham uma faca de todo tamanho na cintura. E eu não vi briga nenhuma durante o dia que eu estava lá. Então, se não é um lugar de respeito, é onde, de fato, também tinha bastante pessoas embriagadas, que é onde acontecem as brigas. Não vi nenhuma briga. Então, é um lugar de respeito. Senão, com certeza, daria bastante problema nessa situação. E muitas vezes as pessoas, até com a questão do novo presidente que começa em janeiro, sobre armar a população, muitas pessoas contra, já tem bastante morte e vão armar mais a população. Um rodeio, mais, uma situação mais armada que um rodeio e não da briga, isso significa porque tem respeito. E lá é onde as pessoas estiverem andando, que nem era antigamente, com certeza vai ter mais respeito, não vai ter tanta discussão e desunião. Também deixar um agradecimento aqui ao Vinícius Fraga, que foi que emprestou o caminhão para a gurizada levar os cavalos. E também parabenizar o Fernando do posto ali, que é onde ele tem dois cavalos, que foram campeão em tudo que o assalto. Não só os cavalos do assador também, ele empresta para dois piá lá de Mariana, que são os piá. Mas tudo no que o assou, de sexta até domingo, eles ganharam tudo. E a força A eles ganharam sozinho, que é a força mais forte que tem no assador de Porto Alegre, um dos maiores. Eu acho que é o terceiro maior rodeio da região carbonífera, é esse do Marrom, que é o que acontecia antes da TAEV, agora é um pouquinho para lá da TAEV. Então, deixar os parabéns aqui também ao Fernando por ter esses assadores lá competindo. Também, do jeito que eu não sei o porquê que demorou tanto para a minha resposta, me impedidas pela. As tais rodas do Liga Leve, dos carros que foram comprados para a prefeitura, até não achei um valor tão excedente, foi só R$1.060, esses R$1.060, sem precisão de trocar, porque as rodas velhas estão funcionando no outro carro, que é o carro do gabinete, inclusive, botaram as rodas velhas. Então, esses R$1.060, a gente está preocupado com horas extras da saúde, seria um valor que podia ser investido nas horas extras da saúde para não acontecer que nem final de semana a coordenadora teve que viajar como técnica porque não tinha quem fosse uma remoção. Isso é minha preocupação não era colocar uma emenda tentando beneficiar o funcionário A ou B, tanto que tem aqui o vereador Matheus, que também é funcionário, que sabe do com certeza funcionários da saúde já estão praticamente quase todos contra os vereadores que votaram a favor da redução das diárias. E nós não pensamos no funcionário quando nós votamos a redução das diárias. E nessa forma aqui, da questão dessa emenda, de dar a essa só do plantão, não estou pensando no funcionário. Estou pensando em sábado e domingo não precisar secretário estar viajando, porque não tem motorista para isso. Inclusive, mais um item errado, porque está indo, muitas vezes tem carteira do motorista, mas é irregular, a gente sabe que é irregular. Não tem curso de primeiro socorro, isso a lei cobra, está irregular. Então, estou tirando o abacaxi, deixando esse respaldo para ele poder pagar as horas extras do plantão da saúde, não é dos funcionários da saúde. Que fique bem claro isso. Por isso, muito obrigado, presidente.
Vamos pedir por 10 minutos para ver como é que é.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, população do Nova Cruzes. Quero iniciar sendo o convite do vereador para o Bonzão para o evento de ontem. Acho importante o vereador sempre convida essa casa, sempre amar essa casa. É muito interessante isso e sempre nos convida a participar da entrega dos troféus, que eu tive o prazer de entregar o troféu para a minha filhada na categoria feminina. Quero também aqui aproveitar e agradecer a atenção do ouvinte. Na semana passada, uma pessoa muito bem preocupada com relação ao Valo, que se tivesse uma chuva de inundar a casa dela, e o ouvinte atendeu e teve a atenção de me dar um retorno. Quero agradecer ao ouvinte que permaneça com essa parceria. Também quero te falar sobre uma questão, ao ouvinte, eu sei que não está estrancado em si, mas quero aqui novamente reforçar o político da roçadeira, que se encontra parado, onde o pessoal é um período por parte de uma manutenção e de uma revisão. Na semana passada, na sexta-feira, se não tem de carro, não posso botar na culpa de ninguém, talvez foi um prudência minha, talvez grande parte do prudência da pessoa que eu encontrei na estrada, onde numa curva encontrei um carro, um motorista que não sei quem é, e curva barranca. E eu estou comprando os comentários que, se tivesse rotado aquela curva, evitaria um acidente. E graças a Deus, meu Santa Sorte, que eu fechei na barranca, não poderia ter atrapalhado o carro. Mas, com o serviço de rotado funcionando, evitaria um caso como esse que aconteceu, inclusive aconteceu comigo, e pode acontecer com outra pessoa, e pode fazer uma fatalidade. quero salientar que não estou colocando a culpa em ninguém, nenhum prefeito, nem nada, mas estou aqui pedindo novamente a questão da rotadora que seja reforçada. Com relação ao veto, aos dois vetos que estão na casa, quero aqui colocar que sou contra o veto da questão das horas e quero aqui aproveitar esse momento para dizer por que estou contra esse veto. Eu sei da situação difícil que enfrenta o nosso município, mas não suponho que a gente tem que escolher prioridades. Mesma coisa na tua casa, você vai escolher entre comprar o alimento ou comprar um enfeite para a estante. Não? Só que é um exemplo que a gente tem que escolher a prioridade. E para mim, sempre em serviço público, sempre vai ser saúde. Não posso, como eu já fui gestor e hoje sou funcionário da saúde, deixar de comentar isso, porque a saúde funciona de forma contínua. E às vezes vai estar o funcionário todo encantado sem ter o que fazer. Mas só que de um momento para outro, para ter um outro cliente, a gente tiver três emoções, três pessoas acidentadas ao mesmo tempo. E para isso vai precisar de gente. A saúde funciona com gente. Gente e outros profissionais. Eu aqui um exemplo da Brigada Militar, instituição hoje tão respeitada e até hoje será mais uma vez na nossa casa. Como funciona a Brigada Militar? Portanto, não tem gente para computar a escala da Brigada Militar. O que eles fazem é dar hora extra. Imagine se não tivesse hora extra para pagar os nossos soldados do município. Inteligente, obrigado, ia fechar como acontece aqui no município. Nós, aqui, graças a Deus, temos um exemplo diferenciado, onde tem profissionais diferenciados que eu sei que muitas vezes nós estamos vivendo uma ocorrência, está indicado que não é uma hora extra. Às vezes, já vi até que não sai com a roupa do corpo, já vi até com o próprio carro. Mas eu quero fazer um exemplo de como funciona esse campanha. Assim, fico muito preocupado, porque eu acho que tem acontecido. O nosso corpo ficou forçado ontem, das 9 da noite até as 1:30 da manhã, porque não tinha funcionado. Aí fica ali no contexto, porque eu estava bem equipado, tem ambulância, porque o problema principal da saúde que é a gente, que é profissional. Então eu acho que se quer cortar, tem que cortar, mas a saúde não tem como cortar, porque o prejuízo na saúde não vai ser que nem o prejuízo no carro. O prejuízo vai ser, pode ser na vida. O prejuízo é vida pelo simples fato de não ter uma pessoa ali para dar atendimento. O outro município tem que ser, o preço já não abre de noite. Fica aqui o General Câmara, Marante Montel, outro município da região. Mas só que o General Câmara até o hospital São Jerônimo é 20 minutos. Nós até no hospital não basta de uma hora e meia, é o dono do seu colega Rodrigo. Então, como assim como o Rodrigo falou, é um voto de consciência, que é o meu voto contra o veto, não é um voto corporativo, não é um voto beneficiando funcionário. Se fosse para beneficiar funcionário, como disse o Rodrigo, eu não teria votado a favor de revisões diárias. Mas sempre falei que era favorável a revisões diárias, não teria sido diferente no momento do voto, aqui como vereador. Então, digo novamente, se eu comprar o voto, e explico bem explicado por que eu estou contra esse veto. Qualquer dúvida que restar alguém, pode me procurar, que é o mesmo autoboto que tem na tribuna, tem fora da tribuna. Mas é isso, uma boa noite a todos.
Comunicação por 5 minutos de jogo.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, servidores da nossa Casa Legislativa, todos os amigos que nos assistem aqui hoje, secretário Alvista, secretário Garigã, nossa vice-prefeita e também nosso amigo Paulo, muito bem-vindos a essa casa. Primeiramente, eu não poderia deixar de esboçar a minha preocupação, porque já estamos hoje no dia 19 de novembro, presidente, e até como foi falado assim nas correspondências expedidas, estamos hoje ainda sem receber a nossa LDO e o orçamento 2019. Né? Eu sei que a senhora tem cobrado bastante
o executivo, né, diante de até de por escrito, né, como está sendo feito. Não é falha nossa, mas é uma coisa que nos traz bastante preocupação, porque a LDO ela tem um prazo até dia 15 de agosto para ser recebido e o orçamento até o dia 30 de outubro. Então, deixar um alerta aqui para o executivo, porque isso aí pode não, o prefeito já está correndo risco hoje de sofrer. É um crime de responsabilidade fiscal. Isso é uma coisa bastante séria. E também, a gente tem até o recesso apenas 4 sessões ainda, colegas, até o final do ano. Tem um prazo regimental para ser analisado o projeto. Então, provavelmente, se vier ainda durante a semana, vai ficar bem apertado o prazo de votação, né? E talvez ter que ser feita alguma história extraordinária, ou talvez até ficar por ano que vem essa votação, vai depender da presidência. Então é uma coisa que nos traz bastante preocupação, porque é o orçamento de tudo que vai chegar para a prefeitura no ano de 2019. E isso aí é uma das coisas principais um prefeito gerir, né, uma prefeitura, é ter o orçamento já aprovado, né? Então, deixo aqui a minha preocupação, né, com essa questão, que é uma questão bastante séria, e quem entende de lei sabe o que eu estou falando. Também queria parabenizar o nosso secretário José Garigã, né, pelo torneio realizado. Eu acho que é por aí, Giovanni bastante preocupado, do convite dos CISA, confirmaram, até com a questão climática também, estava marcando bastante chuva. Então eu sei da tua preocupação, sei do, né, do trabalho que vocês fizeram lá, Giovanni. E se tira o chapéu, em primeiro lugar, pela competência arbitrária, bastante criteriosa, né? Eu acho que o time que reclamar, eu acho que está fazendo uma injustiça, e também pela tua organização, sempre também o senhor sempre tentando, né, como é um campeonato, um torneio municipal, sempre tentando estar times de toda a região do município, como eu vi ali domingo, né, vi gente de todos os lugares, que talvez alguns até não vieram por questão até de tempo, e questão também do telefone no interior também não está funcionando, que atrapalhou, mas eu estou sempre preocupado. E isso aí é uma coisa que o secretário realmente tem que se preocupar, é com esse tipo de coisa, né, na área do esporte. Então, deixo aqui meus parabéns. Também, falar um pouco, então, da reunião que a gente teve com a Vivo e com a Oi, né, já que eu falei que nos assuntos de telefone, onde foi muito bem atendido lá pelo seu João na Oi, né, que como algum vereador comentou ainda antes, ele já tem a palestra formulada já para dar a disputa certa para nós, então já é uma coisa que é quase automática, a gente vê que ele já tem aquela mesma resposta, eu acho que só muda o nome do município, né? Mas fomos muito bem atendidos, nos escutou tudo, prometeu até formular na questão da ampliação da telefonia por parte da Oi, né, e da internet, não entendeu, uma fazer um estudo, né? Nos enviar, até dizer que foi bem mais receptivo do que a moça que nos atendeu na Vivo, né? A dona Laiane, no qual a gente também teve a reunião na Vivo, na questão do sinal, só para concluir, por exemplo, na questão do sinal telefônico, que é uma coisa que a gente é bastante cobrado, mas segundo ela, o sinal no interior não é obrigação. Deus avisa que eu não tenho aqui no Guarão, não é obrigação deles manter esse sinal no interior. Ele tem que subir apenas 80% dentro da cidade. Então, o interior é só um sinal residual. É um sinal que sobra e acaba pegando um lugar ou outro, mas eles não têm esse compromisso. Então, eu deixo aqui uma reflexão e um sentimento até de injustiça que a gente teve e comentou lá, que por que o interior tem que ser, não tem que ser, tipo, menosprezado numa empresa,
Certa pessoa então não tem o mesmo direito da cidade, e aí entra a questão econômica, que para eles não é viável, tem no interior é mesmo a população, né? Mas vender telefone eles podem, eles vendem para uma pessoa lá, de 40, 50 quilômetros, sempre é longe, e se quiser ir lá comprar em qualquer loja, que ele compra, só eles não são obrigados a prestar esse serviço. Então é uma coisa até para a gente, até eu achei bem interessante a questão do assessor do, quando ele veio lá, o assessor do deputado Costela, disse que ia levar essa discussão, né, para os deputados, criar talvez até uma comissão parlamentar para comentar a respeito desse assunto, para debater e buscar alguma alternativa, porque é quase inadmissível uma coisa dessa. O mais seria isso, meu muito obrigado e boa noite a todos.
Ordem do dia, discussão e votação.
Pedido de providência número 084. O vereador que se descreve, depois de ouvir o plenário, solicita exercício qual seja providenciado a retirada da placa da entrada do município e que seja colocada uma nova placa com divulgação dos atrativos turísticos do município, bem como acessos à uva e do agricultor, sendo que a mesma pode ser incluída no orçamento de gastos da divulgação da festa do agricultor. Justificativo oral, vereador Diogo.
Bom, a gente fala muito em melhorar a nossa cidade, questão do embelezamento e levar também o nome do Barão, né, para outros lugares, ou até divulgar para as pessoas que estão vindo para o município. Então a gente passa ali, eu passo ali diariamente, eu vejo aquela placa já bastante deteriorada, bastante esbotada, uma placa que ali, se eu não me engano, na festa da UVA de 2006, já bem antiga. E uma placa que está. O pessoal que olha ali, olha assim, pô, mas uma placa já saiu 10, 12 anos aí, é, né, uma coisa que fica até bastante feia até para nós. E daí a gente sabe que essas questões vão muitas vezes dar. Até das parcerias, até não coloquei ali, mas daqui a pouco até alguma pessoa que tenha, que não é o caso, vou ficar aqui vendo o caso de escuta, daqui a pouco quer divulgar o atrativo turístico dele, daqui a pouco coloca junto ali, né, divulgando ali, talvez uma nova festa 2019, canta de fúmaro, né, pessoal daqui da paróquia, também da festa da uva, a festa do agricultor. Vamos usar esses espaços que nós temos ali, né, para divulgar alguma coisa que vá trazer um retorno benéfico para o nosso município. Então, é por isso que eu coloquei esse pedido de providência.
Coloque em discussão.
Bueno, vereador, sou favorável, acho que algumas pessoas não precisam ser retiradas da placa, tanto que ela é de ferro e ela já foi pintada várias vezes depois daquele ano que está lá. É que com certeza aquela tinta era melhor que as de hoje em dia e ficou lá e fica ela sempre. Mas ela sempre é pintada de branco e é colocada até adesivo, questão da festa da uva e da festa do agricultor. Eu acho que daqui a pouco seria uma questão até da administração oferecer o terceiro da festa da uva, né? Se não tem a prefeitura condições de fazer, oferece com certeza os terceiros vão querer colocar a divulgação ali. E com certeza, fazendo uma melhora naquela placa, conseguiria se aproveitar a própria mesmo. Mas com certeza sou favorável.
Só que eu quero mudar o texto ali, colocar então a reforma da placa, talvez ficaria um pouco melhor, né? Pode ter sido mudado então, mas o sentido é isso aí, né?
Nada mais a discutir, pela votação. Vereadores favoráveis mantêm contato com o Globão. Aprovado.
Pedido de informação 055. Vereadores que assistem, coisas do plenário, solicitam esse filme, pedem informe que já está no tempo de fazer a revisão da reta-escaladeira que vai ser cedida para a Associação Regionária dos Abreus. Caso já tenha sido feito, envie documentação de comprovação. Justificativo oral, vereador Thiago Rodrigues.
Isso é uma preocupação da associação. Se vai pegar essa reta, não sabe quanta bola tem, se já não passou o período de ter feito a revisão. Tem um custo, né? E aí quando vier a associação vai ter que puxar um valor sem ter trabalhado, então essa é a preocupação do pessoal do lado.
Coloca um discussão.
Só gostaria de complementar. Se puder colocar de alguma forma informando que se não foi feito, não chegou no prazo de fazer, se quando chegar a hora de fazer, o prefeito vai colaborar de alguma forma, assim, a carga do fim vai ficar a primeira revisão, porque é um valor bem considerável. Quando ele falta 20 horas para concluir o período necessário para fazer a revisão, e vai ficar de boa.
a associação trabalha 20 horas, eu tenho que fazer uma produção de referência a 200 e tantas horas, né? Então, se pudesse colocar aqui onde está a casa da primeira revisão.
É, só para explicar o que o Matheus falou, com certeza ela já está no prazo, porque praticamente é um carro, né? É, ou dá tantas horas ou tem 6 meses. Então, já extrapolou 6 meses, com certeza o prazo está no prazo.
Parece que 2.800 a revisão, então é complicado para a associação puxar um valor desse, tem que trabalhar numa hora.
Nada mais é discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantendo sentados, contrário, levando. Aprovado.
Moção de aplausos número 02/2018. Os vereadores que se inscreve após o ouvido plenário, com base no artigo 138 do Regimento Interno, propõe que Câmara Municipal encaminhe manifestação de aplausos à Brigada Militar de Barão Triunfo pelos 181 anos da Brigada Militar, que se comemora dia 18 de novembro de 2018. Autoria dos vereadores.
Coloca em discussão.
Isso aí, como eu falei anteriormente, é mais uma homenagem que vai fazer a nossa Brigada Militar. Homenagem é também injusta, por causa que não é da palavra dos vereadores o desempenho da Brigada no Barão, mas é de, posso dizer que é de senso comum, conversa com qualquer um da comunidade aí, eles vão estar elogiando a desenvoltura da nossa Brigada, que melhorou bastante nos últimos tempos. Então, acho que é bem merecido essa homenagem.
Eu acho que mais que justo essa homenagem para a nossa Brigada, pelo belíssimo serviço que ele vem prestando dentro do município. Então, mais do que nosso compromisso é fazer essa moção aí de reconhecimento aí para a Brigada Militar, que é o 81 ano de Brigada Militar.
Também, da mesma forma, né, uma mera retribuição por parte dessa casa por o grande trabalho prestado para a nossa brigada, né, durante aí vários, que nem dizer, com chuva, com frio, em qualquer dia, qualquer hora, e a gente aqui pode dizer que a gente tem uma brigada atuante e que olha bastante pela comunidade. Então, nada mais justo do que a gente homenagear, né, uma data que a gente sabe que é tão importante para eles, que o pessoal que dá brigada, não sei se é todos, mas aqui, principalmente do nosso município aqui, a gente nota no próprio comandante, nos próprios soldados, nas próprias pessoas que estão trabalhando, que é um orgulho de vestir aquela farda e gostam de trabalhar no nosso município. Então a gente tem que valorizar, e nada mais justo do que essa moção.
Eu também acho que essa moção de aplausos é o mínimo que a gente pode fazer para eles, porque nós temos de parabéns, tem que parabenizar eles por um dia, mas nós temos de parabéns, nosso município ter esses brigadeiros aí, guerreiros, que estão sempre dia e noite trabalhando, porque a gente vê arroz de rato mesmo no município, onde corta uma BR no meio, é uma briga, tu liga, tu tem que ir lá bater numa porta, porque acho que não houve um acidente esse dia, inclusive. Foi difícil conseguir a saúde para vir ajudar a socorrer.
Também concordo com essa moção de aplausos, que é uma boa ideia ao mínimo que a gente pode fazer. Hoje a gente tem uma, dá para se dizer, uma ótima brigada, trabalhando dentro das formas que eu acho que é a melhor, sempre diferenciando de ganho diretamente os vagabundos das pessoas de bem. Eu acho que é desse jeito mesmo que tem que ser feito. Então, a gente, nada mais justo que fazer, no mínimo, essa moção de aplauso aí para a nossa brigada.
Bueno, também, até só para comentar, a brigada a nível do estado aí até colocou uma nota de esclarecimento nas redes sociais de uma charge feita pela Zero Hora de mau gosto com comemoração da brigada militar. Eu até não vi ainda a charge, só que eu vi o esclarecimento na rede social da brigada militar, bem contente com a questão da Zero Hora de ter colocado um brinquedo ali, acredito eu, de mau gosto. E a gente sabe que aqui no Barão mesmo a brigada vem atuando forte e firme, às vezes daqui a pouco até meio rígido demais, mas a gente sabe que tem que ser, várias vezes tem que ser meio rígido, porque senão perde as regras. Até um ex-vilagiano, hoje está aqui, o Paulo, sempre diz que às vezes tem que doer no bolso para aprender. Isso aí a gente sabe, e obrigado aqui do Barão, até agora está de parabéns pelo trabalho que vem prestando.
Também deixo parabéns a todos, obrigado, os nossos soldados aqui do município, né, e todos que já passaram, né, por essa brilhante brigada militar, 181 anos de história, isso é bastante coisa. Então, os nossos brigadianos hoje estão de parabéns, estão trabalhando com amor à camiseta, fazendo as rodagens, né, averiguando o indivíduo, se está de má índole, quantas abordagens foram feitas com... Aí teve vários, né, até pessoas aí de outros municípios que já vieram aí, e saem daqui, passeio entrando na cidade sem segurança.
Se a presidente me permite, eu gostaria de fazer uma sugestão. Nosso sargento está de plantão hoje, quando vê se os vereadores concordassem, depois de encerrar a sessão, fazer uma visitinha rapidinho de cortesia para entregar essa homenagem para ele. Caso for uma sugestão, se deixa a cargo dos estimados vereadores.
A gente pode combinar depois. Como os colegas vereadores já falaram, não é nada mais justo do que essa manifestação para a brigada e parabenizar toda a brigada gaúcha e principalmente os efetivos da cidade de Barão, que sempre demonstram um ótimo e excelente trabalho na nossa comunidade. Coloco no discussão, nada mais do que se em votação, vereador favorável de manter os contados, contrário e levante. Aprovado.
Veto a emenda modificativa número 01 ao projeto lei número 06/2018.
Como foi discutido nas comissões e falado bastante sobre o assunto, coloco o voto em discussão.
Só para esclarecer, esse 06 aqui eu não estou falando.
É o das horas.
É o da Vara?
É o, aqui é o do Banco das Horas.
Uhum. Banco de Horas.
Banco de Horas. É o Banco de Horas, esse aí é.
Eu
coloco em discussão.
Eu vou me manifestar através desse veto, que eu até fui contra essa emenda e também contra o projeto, porque da minha forma de pensar, desmerecer no banco de horas seria que toquei com a audiência pública, com o servidor, e fui contra tanto a emenda quanto o projeto. E hoje estou me manifestando contra o veto, por entender que a nossa saúde não tem como ficar sem plantão. Eu não estou pensando nos funcionários da saúde, no município. Como é que o município cria o nosso a uma hora e meia de qualquer recurso para ficar sem plantão aqui? Não tem como ficar sem plantão. Isso é vida que está em jogo, e se não tiver as horas extras de plantão por amor à camiseta, com certeza não vai ficar. E esse veto sendo passando ou não passando, não vai mudar a situação do prefeito hoje, que está impedido de pagar horas extras até pelo Tribunal de Contas, que apontou que ele está estourado. Então, eu estou contra o veto, pensando na forma do município. Eu acho que a nossa saúde sim tem como encurtar gastos sem diminuir a qualidade do serviço prestado. Hoje eu estou contra o veto, infelizmente.
Só para esclarecer, eu acho que a fala do vereador alemão, na verdade eu acho que não vai ficar sem plantão, né? Corre o risco, se tiver um atendimento duplo daqui a pouco no mesmo horário, de poder ficar sem plantão, mas a escala é a mesma, né? Não vai mudar, não vai mudar o atendimento do plantão. A única coisa que, no caso, que poderá vir a acontecer, no caso, o funcionário, na verdade, ele vai ter 2 horas por dia, né, pelo que o prefeito passou, não sei se eu estou enganado ou não, mas hoje, igual, pela situação da folha estourada, não pode ser feito e nem paga hora extra para nenhum funcionário. Hoje, o prefeito está proibido de pagar hora extra, sob pena de
futuramente responder. Então, é uma situação bastante complicada que se encontra no nosso município. A gente muitas vezes fica numa situação dessa aí, fica bastante indeciso sobre que posição tomar. É uma situação bastante complicada. A gente não quer nunca tirar recursos da saúde, porque a gente entende que a saúde é uma área bastante importante, são vidas humanas que estão em jogo. Mas hoje, tudo que o prefeito fizer a mais do que ele está fazendo, ele está correndo o risco de ser apontado e daqui a pouco de responder até alguma coisa mais grave para frente. Então, a situação, por que chegou nesse ponto, se é coisas do passado, se é bom isso, a gente não está aqui para julgar. Né? A gente sabe, então, que hoje a folha está estourada em 55%, a gente foi informado pelo Tribunal de Contas do Estado, a gente está ciente da situação. Então, a gente tem uma ciência, a gente tem uma consciência que realmente, mesmo se o prefeito quiser pagar hora extra para essa pouco algum funcionário cobrir o plantão no caso de necessidade, a gente sabe que não pode. Então, é uma situação bastante complicada essa questão, né, das horas extras. Né. A gente tem um entendimento também ninguém quer cortar, ninguém quer tirar recursos da área da saúde, mas muitas vezes o remédio é amargo no começo, né, tem que fazer alguma coisa mais amarga no começo para depois, daqui a pouco, ter uma solução para um problema, né, que está acontecendo.
Então, que nem eu já fiz a minha colocação, hoje o professor com esse reto, ele pensou em fazer acontecer de diminuir e ia voltar para o que era. Ia liberar horas normal, que nem estava. Então, mesmo que eu acho que na saúde é difícil de não ter hora essa, mas a situação que o jogador Joe colocou, hoje não poderia se pagar nenhuma hora essa. Em hipótese quase que nenhuma, mas eu acho que, falando aí de vida, de saúde, se tivesse que pagar alguma, eu acho que o Tribunal de Contas aí não tem como eu também intervir ou condenar a prefeito. Eu acho que tem que ir aí nas outras secretarias mais diretamente e de outras formas aí virar e tentar bastante economia para que a folha reduza no mínimo aí 3% dos gastos públicos.
Nada.
Primeira coisa, o vereador Diogo se equivocou. Não é 2 horas por dia, porque a gente está falando das pessoas dos plantonistas. Os plantonistas não trabalham todo dia, trabalham por plantão. Significa, por exemplo, motorista 2 plantão ao mês. Então, não seria 2 horas ao dia, que nem estava sendo entendimento do prefeito, quando nós colocamos ele, ele disse que estava equivocado também. São 60, se fosse assim, seria 60 horas por dia, 60 horas por mês. Mas não é, são por plantão. Isso já é discutido com o nosso jurídico. Também, de contraponto, como já disse aqui o vereador Matheus antes, que o posto ficou fechado, eu não sabia, nesse tempo. Das 9 às 1. Então, vocês imaginam se acontecesse alguma coisa nesse tempo. Com certeza, uma vida vale muito mais que meia dúzia, ou 10 ou 100 horas extra do funcionário. Terceiro ponto, é que não é se der 2 remoções, vai ficar sem atendimento. Se der 1 remoção, está sem atendimento. Uma remoção que vai profissional está fechado por saúde. Foi isso que aconteceu. Então, a gente sabe a quantidade de pessoas que vêm, até mesmo do plantão da noite, nosso posto de saúde. Então, não tem como a gente começar daqui a pouco a apertar para encurtar gastos logo na saúde. A questão agora é essa, que o alemão até colocou, o vereador.
sobre contra o projeto, até naquele momento, eu concordo contigo, Leonardo, que tinha que, bem na verdade, ser contra o projeto. Porque o Luizinho adiantou várias vezes, sem nenhum secretário, para poder fechar essas contas. Então, hoje a gente viu ali que, ah, mas é muita pasta, mas eu acho que o primeiro passo que tem que tomar alguma providência é mexer no CC. Ou função gratificada, seja o que for. Eu acho que tem que tomar primeiro essa medida e não tirar o atendimento das pessoas, principalmente na saúde. E quando foi colocada a emenda por mim, para o vereador Matheus, tenho certeza que não era para prejudicar o prefeito, tanto que eu sou situação. E na época eu estava contra o prefeito. Muito pelo contrário. Eu cobrei muito do ex-prefeito Rui a questão das diárias, ele nunca mandou para essa casa. Cobrei do prefeito Elomar, ele mandou eu por favor. Mesmo que o funcionário me derretendo. E a questão das horas extras é a mesma coisa. A gente está sendo contra a maioria dos funcionários e não estamos sendo a favor aos plantões. Estamos sendo a favor da população para não ficar o posto de saúde, que nem a Mariana, que nem o outro município, sem atendimento. Seria isso.
Nada.
Então, desculpe, presidente. Desculpe, só fazendo uma colocação. Por exemplo, o vereador Rodrigo falou que a questão não precisa, não, uma remoção já basta para o estado de amparado. E eu digo até mais do que nenhuma remoção, porque um atestado de um motorista ou outro está desamparado. Um atestado de uma enfermeira. A gente hoje, a gente tem três enfermeiros que trabalham no posto da frente, uma está atestada, por motivo bem justificado, mas temos três enfermeiros trabalhando no posto da frente. Nenhum dos três enfermeiros mora no município. E o enfermeiro é quase que o pulmão do posto. O coração é médio, mas o enfermeiro é o pulmão. Aí, tem de vocês, se tiver um dos enfermeiros que está detestado, desse que mora fora do município, aí a gente vai chamar outro enfermeiro e ele vai se colocar em situação de vinho para o município, gastar com o deslocamento deixado, de saber quando ele está cumprindo outra obrigação para vir, nós vamos cumprir a obrigação, cumprir o plantão como posto. Eu acho que é preocupante sim essa questão de deixar o posto desamparado, porque pode ser qualquer um de nós, pode ser qualquer um da família que vai estar ali precisando de um atendimento e não vai ter. Aí, como foi falado antes, questão do motorista, saindo o motorista na remoção que não é do quadro. Eu não sei muito digo, eu não me sinto preparado para fazer uma remoção de ambulância. Trabalho desde 2012 na saúde e não estou preparado para uma remoção de ambulância. Porque tu tem que conhecer o veículo, tem que conhecer o trajeto. Se manda ele, se eu dar uma emergência, eu tenho que ir para o Cristo Redentor. Eu não sei ir para a rota mais fácil, porque o Redentor está dando todo no caminho. A pessoa pode estar sofrendo por causa do meu desconhecimento. Se der um acidente, se eu tivesse que dar qualquer apoio para a técnica de enfermagem, que já aconteceu, é modelo motorista nosso, que fez parte. Então, vocês têm uma ideia, o motorista de ambulância, até o Rodrigo da Manoel, que não sabia que era ele, mas o Thiago fez um passo no Thiago da Barra inteira. Aí vai o Matheus da vida, deu o meu exemplo, não teve ninguém, estou dando o meu nome. Já para 2012, não me sinto para dirigir uma ambulância, uma remoção grave, para levar um paciente, uma consulta letiva, tudo bem. Mas para uma remoção de ambulância, eu não me sinto preparado e acho que quem pega uma ambulância tem que ter a ciência disso. Que está levando não uma vida, mas uma pessoa com risco de vida. Então, acho bem necessário toda essa atenção para ajudar o nosso posto de saúde, que é a dar essas proporções para o hospital aqui no município.
Também vou dar meu comentário, posição. Já falou na tribuna que sou contra o veto. As argumentações quase são as mesmas, o vereador Rodrigo tocou vários pontos bem importantes. E a questão de financeiro, a gente sabe que é preocupante. Mas isso a gente já vinha alertando desde o ano passado, onde se falava que pela administração isso é bastante dinheiro. Tanto é que o prefeito tirou R$22 mil de diário. Agora, de uma hora para outra, tem que querer cortar tudo até a parte do posto para ele, onde pode acarretar em até na morte de alguma pessoa. Nosso município, a gente sabe, tem bastante pessoas que trabalham em serviços perigosos, além dos estragos também que são do interior, tudo é rico. Eu sou contra esse veto, né, não estudando as horas do plantão. Também acho que a questão dos projetos é muito difícil para a gente. Cai para nós aqui decidir. Então, tem que estudar a folha. Hoje, se tu não tiver hora extra para o plantão, vai colocar o risco em algum município da gente. Só que também, a gente sabe que há muitos anos no tempo das vacas gordas, agora é qualquer coisa. Então, hora extra aí, ganhar hora extra sem necessidade, às vezes, nunca houve uma fiscalização. Onde a noção de pedir uma postura e a duas juntas. Então, aí está a situação agora. Agora que a coisa apontou, fica difícil a gente decidir como resolver isso.
Nada mais eu discuto pela votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrário ao resto, levante-se. Cinco a dois. Cinco votos contrários e dois favoráveis. Aprovado, reprovado o veto.
Veto total a emenda número 01/2018 ao projeto lei número 019/2018.
Coloco o veto, como também já foi discutido na comissão, coloco em discussão. Todos os RPG. Nada.
Eu também comentei, se fosse na forma hoje aqui, do que o prefeito mandou, se fosse acontecer daquela forma, eu seria favorável. Dos 30 mil, baixar para os 7. Mas como chegou o projeto, foi feito a emenda, dos 30 baixar para 15, e hoje aqui está sendo votado, esse projeto vai passar com essa emenda que vai ficar no fim. Mas se for aprovado o veto, em vez de ficar nos 15 mil, vai voltar para os 30. Então, eu acho que é melhor a gente deixar nos 15 mil, talvez o prefeito resolva e faça outro projeto e mande e a gente analise. E talvez baixe aí para o valor que ele passou no início, que seria de 7 mil reais. Esse pagamento de algumas pessoas aí, ou de aposentadoria, ou de coloca para a cultura na justiça, seria pago dentro de um ano, ou de uma vez. Hoje, quase que tenho certeza que se alguém ganhar uma causa dessa, a prefeitura não tem como pagar uma vez só. Então, 7 mil melhor é qualquer receber uma vez, ou querer receber 30 em 10 a 20 anos.
Seguindo a discussão, então, eu também sou contrário a esse veto. Até agradeço aí a presença do prefeito ter vindo explicar a situação hoje aqui. Só que, infelizmente, no meu modo de pensar, o prefeito veio trazer a explicação meio tarde. Daqui a pouco, quando ele jogou esse projeto na casa, se ele tivesse tido essa ideia de vir explicar, a gente teria chegado a um acordo que eu acho que seria bom para todo mundo. Daqui a pouco nós ter deixado ele em 10, ele ter retirado o projeto. Mas infelizmente ele não fez isso, a gente pensou que daqui a pouco 7, ninguém ia negociar e ser ruim para o beneficiário. Daqui a pouco a gente tirando 50% vai resolver várias questões aí e não vai acarretar em processos aí, gerando anos e anos no município para os próximos administradores que podem vir a administrar a prefeitura. Então, hoje, eu, como fui a favor da emenda, hoje eu sou contrário ao veto.
Eu também, da mesma forma, vou ser contrário a esse veto, né? Eu acho que realmente tem que estar um valor que seja benéfico, tanto para a parte que tem para receber como para a parte pagadora. Então, se a gente for, no caso, indo contra, não sei se vai passar o veto ou não vai, mas a minha consciência está tranquila porque fica no valor que eu acho que é o justo. Então, vou votar contra.
Bueno, essa emenda foi feita por mim também, apoiada por todos os vereadores. Eu também ia me manifestar, mas também, mas quando eu coloquei a emenda, o meu pensamento foi o mesmo que o alemão falou. Em vez de pagar 30 salários, 50% ali, que até no dia nós achávamos que era 40, pagaria 15 salários. A gente sabe que a prefeitura tem algumas ações contra ela, mas essas ações só existem por falhas de prefeitos anteriores. Daqui a pouco, esse que está agora também tem alguma que eu não saiba, mas de prefeitos anteriores por fazer coisas erradas. Senão não teria essas ações para receber e quem tem. Então, na época, coloquei essa de 15 salários, que seria, na minha opinião, até menos 50%, mas agora sei que é 30%, então é 50%. E com certeza quem tem 30 salários mínimos daqui a pouco para receber da prefeitura, por 15 fecha um acordo, por 7 é lógico que não vai fechar. Então, foi esse o meu entendimento de tentar ter negociação para o futuro aí nessas RPV.
Bom, só para esclarecer que no voto anterior, o nosso, ele é decidido por maioria absoluta e o presidente não vota. Coloco o voto em votação. Vereadores favoráveis mantendo sentados, contrários e desabertos levantes. Aprovado. Hã? Rejeitado por 8, devido a o que não fala, 7 votos rejeitados.
Relatório de IVA, empresa Vivo e Oi. No dia 13 de novembro de 2018, o presidente Luciano Pescacim, juntamente com os vereadores Diogo Matheus, Alexandre e Manuel Renato, estiveram em reunião nas empresas Vivo e Oi, para expor a situação que nosso município vem enfrentando com relação ao sistema de telefonia móvel e solicitar soluções.
Coloque em discussão.
Aí, só para fazer um comentário. Como a população tem se questionado bastante a questão da falta de sinal, a gente novamente foi solicitar a Laiana a questão do retomado do sinal, que nos indigna até de certa forma, porque antes a gente foi solicitar a ampliação do sinal e a gente foi solicitar só a retomada do sinal. E que pena que eu estou durante a semana pensando, isso aí até um dia, que se tivesse que fazer o cálculo ainda bem para explicar a população como é que funciona isso aí, né? Porque às vezes as pessoas não entendem como é que a legislação no Brasil funciona, onde simplesmente se cobra o atendimento da área urbana. Aí a população do interior, que é de forma correta, vai lá, faz uma vacinada, cobra, questiona, mas a legislação não dá amparo nenhum para o interior. Não dá amparo nenhum. Então, até fica uma sugestão para o futuro, se nós não conseguirmos retomar esse sinal, que um dia vem alguém da vida aqui, numa audiência pública, ou seja o que for, para explicar a situação como é que funciona. Sabe? Que nós, que se como tivemos já quase, que não dá para a gente conseguir entender como é que a situação é tão fraca, quem dirá a população, mas vamos torcer que é o sinal retorno, e quem sabe a gente tem um pouco de esperança com a Oi, mas é que a nossa página de fato quer cobrar e ir atrás da solução do município.
Estou totalmente a favor das viadas, agradecer aos vereadores que estão lá representando essa casa, aonde eu já me fui presente várias vezes com essa servidora lá, que é a Laiane, muito bem atendido, só que nos deixa triste, como os vereadores relataram aqui, que eles relatado por ela, que é uma servidora, tá, não cabe a ela também, que a empresa não tem obrigação de levar o sinal até o interior. Cadê o direito do consumidor? Como é que eles me vendem um pacote lá no interior? Então isso vai ter que virar em ação tudo, porque eu estou lá no interior, eles me vendem um pacote com tudo e eu não tenho sinal. Eu acho que essa legislação pode até proteger eles, mas o direito do consumidor, eu acredito que qualquer um que entrar com ação perante ao tribunal aí vai ganhar essa ação.
Eu quero agradecer aos vereadores que lá estiveram presentes, com certeza também sou favorável. A gente tem de um por bancada, e o vereador Renato foi representando a nossa bancada. E dizer para vocês, como o vereador Diogo que disse, que a Vivo tem que atender 80% do nosso centro da cidade, da área urbana, né? Então nós tínhamos que pensar na alternativa de aumentar uns 10 quilômetros para cada lado na área urbana, que eu quero ver fazer 50%. Se nós aumentar 10 quilômetros nossa área urbana para cada lado aqui no Barão, porque chega aqui no para lá um pouquinho do seu Tadeu, ali do seu lado sozinho ali, já não pega o telefone. Então, se nós aumentássemos, eu queria ver como é que eles iam resolver esse abacaxizinho. Porque é inadmissível, como o vereador alemão disse, eles venderam o telefone a coisa mais boa do mundo. Né? E aí depois prestar o serviço, eu acho que o vereador Diogo também tinha colocado uma ideia de fazer uma vacinada em Facebook, pode contar comigo. Eu acho que a gente tem que tomar essa decisão aí e fazer esse abastinado e levar para frente. Se vir, levar lá na tela, aí vamos ver o que eles podem ter de melhor no assinal que nem foi feito outra vez.
Bom, queria dar uma comentadinha, falei até em tribuna, só para duas questões que foram colocadas ali, até uma pelo vereador Rodrigo, né, a questão da área urbana. Nós já comentamos isso também, foi muito bem argumentado, porque a gente foi munido de várias cobranças e de várias situações e ideias que daqui a pouco eles poderiam mostrar um interesse, pelo menos vir na nossa cidade e tentar minimizar essa situação. Essa questão da área urbana, a própria Laiane lá na Viva nos deu a desculpa, vereador Rodrigo, que eles pegam dados, não é do mapa do município. Se nós aumentar 10, 20 quilômetros, eles usam os dados do censo. Então, se o censo e o IBGE constatar que é a área urbana, eles vão. Então, assim, é tudo muito conforme a conveniência, né? O que é melhor para eles, na verdade. E na questão também de venda de telefone, vereador alemão, eu até comentei em tribuna, mas vou entrar um pouco mais nesse assunto, que também eu questionei a senhora Laiane sobre essa questão, né? E até o próprio Jânio da Oi, na questão do atendimento ao consumidor. E o Jânio, muito admirado, porque não conhecia, eu citei um caso que eu escutei na Gaúcha essa semana, de apenas coletivo que o pessoal de Canela ganhou, se não me engano, a empresa Vivo, né? Por essa mesma questão, de o serviço ser pago, né? E não ter o devido sinal, né? Nas residências de terceiro, no questão de ação coletiva, e procurar o Ministério Público e tal. E o seu Jânio é muito admirado, porque ele desconhecia que existia essa legislação e não conhecia ninguém que tivesse errado uma ação da Oi da Vivo nesses certo, mais de 20 anos que ele trabalha. No caso, que se tu pegar uma internet, se pegar um telefone ou um computador e digitar ações coletivas contra a empresa Vivo, isso aparece, sei lá, certo, mais de 5 mil, 10 mil, não sei que quantidade. Então, essa conversa que a gente teve lá foi uma conversa mais do famoso enrolêncio mesmo que a gente sofreu lá. Então, eu quero dizer aqui que a partir dessa semana eu vou convidar os vereadores aí para cada um escolher talvez um canto de assinatura e se procurar outros órgãos, talvez a Anatel e também os nossos próprios deputados também, para nós se inteirar mais dessa questão que é essa obrigatoriedade ou não, né, via política das empresas não prestar o serviço no interior. Eu considero isso inadmissível, né? Vender o telefone, receber os planos, que nem o pessoal todo mundo vai no dia e não ter o sinal. Então, talvez já teve algum movimento parlamentar de alguns deputados no passado nessa questão, talvez não tiveram sucesso, mas a gente sabe que a Anatel ela trabalha por resolução. Então, se der na vermelha lá, dela de ser assim, tem que ser daquela forma, as empresas têm que estar catar, senão vão ser multadas. Então, daqui a pouco, por pressão dos deputados, daqui a pouco a Anatel pode criar, daqui a pouco, uma normativa lá e obrigar as empresas a prestar esse serviço. Então, eu acho que a gente tem que atacar várias frentes, vários lados aí, para a gente tentar, pelo menos, dar uma resposta à comunidade nessa questão, né, que é uma questão que a gente sabe que o nosso município está bastante prejudicado nessa questão, presidente.
E ainda no nosso município, ainda com o comissionário para nós temos acho que de 9 a 10% urbana, 90 a 90% rural. Então é uma situação muito complicada.
Sei que já foi bem discutido, mas só para esclarecer, aqui no, no aparelho, tu compra aparelho desbloqueado hoje, não é a venda de aparelho, isso no pacote que tu compra dele. Eu quando eu, lá no interior, meu endereço, eu tenho um pacote comprado, meu endereço é interior, ele sabe o que eles estão me vendendo. Então como é que eles vão dizer que eu, consumidor, eu entro numa ação judicial e vou perder para eles? Eu duvido que então, que legislação nós temos, que deu o meu direito. Eu me cobrar, eles me cobram, se não são obrigados a me entregar o serviço vendido, para arrumar. Tá louco?
Bom, acho que agora foi bem esclarecido. Nesse mesmo dia, eu funcionário assinei, como também na Receita, onde já fomos várias vezes, e acho que vamos ter que ir de novo. E aproveitei o dia para também participar da reunião da OEA da Vivo, como acho que já foi bastante esclarecido pelos vereadores. Coloco em discussão em votação agiária. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrário, levante. Aprovado. Líder de bancada, por 3 minutos, vereador Matheus.
Eu quero de forma breve aqui agradecer a todos que estiveram presentes no campeonato. No campeonato de sinuca no clube, em especial ao Negão e ao São Nunca, os populares Negão e São Nunca, que organizaram esse evento. Quero aqui reiterar um pedido, presidente, onde nesse informação 37, eles não tomaram qual a patola do Delato, que eu me referia. Mas aqui na indicação correta que foi formada na administração do Instituto Dono, que eu venho saber qual patola que eu quero saber a situação dela. Também me chama a atenção a questão da ambulância do Blue, que não irá ser leilão, mas infelizmente ela foi decidida agora, não para leilão, depois foi usado o banco, retirado várias peças dela, vai ser decidido que não vai ir leilão, mas já foi apropriada e penada a ambulância. Quero desejar estimar as melhoras para o nosso colega Ilo, que está aí passando por um procedimento hoje, mas se Deus quiser vai ter tanto êxito quanto nessa última procedimento que teve. Se não é isso, agradeço presente todo.
Liga de bancada por 3 minutos, vereador Mário.
Cumprimentar o presidente, os vereadores, os servidores da casa e o pessoal que nos assiste. Agradecer a presença do prefeito, que estamos já falando agora, que veio aqui nos explanar a situação aí dos vetos. Infelizmente, acho que teria que ter acontecido antes da gente votar os projetos, as emendas, mas admiro pela atenção dele agora e de nos explanar ali. Também não posso deixar de parabenizar o Garigão pelo torneio, mais um torneio dentro do município com sucesso, que mesmo num feriadão, mas na véspera do feriado, ele teve que se virar nos 30 lá e preparar o troço lá, e mais uns, acho que teve mais os funcionários aí que ajudaram aí, deixar meus parabéns aí, por estar tocando essa pasta aí. Também não posso deixar de parabenizar o menino Rosa aí, por representar o nosso município lá no Fernando Marrão, incentivando a nossa gurizada aí nessa tradição aí que, como já falou o vereador Rodrigo, a gente é defensor dessa casa, sempre defendeu aí, e vimos representar onde vários municípios aí, como foi falado até de Porto Alegre, eles vão tirar o segundo lugar, que garanto que para ele é uma felicidade imensa e para nós é um baita orgulho representando o nosso município. O mais seria isso, meu muito obrigado a todos e vou retornar essa tarde.
Líder de bancada, por 3 minutos, o vereador Sandro.
Quero saudar o presidente, os colegas, nossos juristas, servidores e os que estão presentes, o Paulo, o Daniel, o vice. Quero também, acho que ainda estava comentando sobre a reunião da Vivo, foi muito válido a gente ir lá, não se conseguiu resolver quase nada, mas acho que a gente tem que ter uma explicação para dizer para as pessoas. Também quero parabenizar a brigada por 181 anos, a brigada gaúcha, em especial a nossa brigada da 21. Eu quero também parabenizar o garotão pelo evento no domingo, com certeza a chuva atrapalhou um pouco, mas uma ótima chuva para a nossa planta, para o nosso município e movido para a agricultura, foi bem-vindo essa chuva. Também quero agradecer a presença do prefeito, um pouco atrasado a questão desse voto. Eu acho que se ele pudesse, quem sabe, toda segunda-feira vir se reunir uma hora e conversar com a gente, seria importante, que eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Tem que trocar ideias e achar um bom jeito. Também aqui parabenizar o secretário Augusto e o time da sede com o Gabriel Domingo, trabalho bem feito. Eu sei que de alguma forma com ferramentas, com máquinas e situações difíceis, mas está fazendo alguma coisa. Eu falo aqui um pedido para você a questão daquela travessa das zonas dos marcos. Apesar do problema da ponte que está ali, tem que dar um jeito com o vestuário, um ponto que está desenhando ali, está difícil passar um carro pequeno. E também desejar aos melhores do nosso colega Iri, que tudo deu certo, para quem sabe segunda-feira sair de nós. Seria isso, obrigado a todos.
Senhor de bancada, por 3 minutos, o vereador Rodrigues.
Bom, já vou cumprimentar quem não estava presente na primeira saudação. Também, de antemão, já desejar tudo nas melhoras aí para o vereador Iri, fazendo procedimento aqui. Tomara que segunda-feira já esteja aí com nós, que tenha. Que Deus abençoe eu nesse procedimento aí. Também foi falado bastante aqui sobre questão do Oeste, questão de Jal, questão de funcionários. Eu acho que onde se tem conversa, onde se tem diálogo, com certeza os funcionários não vão se negar de trabalhar. O secretário de Obras sabe o que eu estou falando, porque ele está conseguindo tocar a Secretaria de Obras sem nem um minuto de hora extra. Pode me corrigir se eu estiver errado. Devagar ou não, com pouca máquina ou não, está conseguindo. A gente está dando melhor, muitas vezes tranca, uma máquina quebra, fica 2-3 dias parado. A gente sabe que isso não é culpa do secretário. Eu, a outra legislação era oposição, nunca critiquei a Secretaria de Obras, porque eu, trabalhando lá dentro, tive dificuldade que é a Secretaria de Obras. E a questão funcionalismo, onde tiver um diálogo, onde não for empurrado lá abaixo, onde não tiver um ou dois se beneficiando só e o resto trabalhando, se ralando, com certeza funciona. O bom senso em algumas partes funciona, só que era uma questão que eu cobrava muito da outra administração, que se tivesse mais reuniões com funcionários, questão, outra vez foi mandado para cá do FAP, eu votei contra porque não passou vários funcionários que iam ganhar o dinheiro para fazer a gestão do nosso fundo do FAP, ficaram bravos comigo, que era meia dúvida, eu não me preocupei com os detalhes. Eu acho que tem que ter mais diálogo com todos os funcionários. A gente vê uma pequena melhora. Temos amarrado na Secretaria de Obras lá. A gente vê uma pequena melhora nas estradas, o tempo está ajudando. E acho que com o diálogo, o agente está conseguindo tocar a secretaria. E a gente sabe que aquela secretaria não é fácil. Se não vai achar que a saúde é complicado funcionário. A obra é complicado funcionário. Aquilo lá é bem complicado. Principalmente sem hora. Sem hora essa. Então, estão conseguindo tocar. Funcionários não estão se negando a trabalhar, todos foram favoráveis, primeiro diálogo com essa questão do banco de horas, para tentar ajudar o município. Só que digo e retomo a dizer, tem que ter mais diálogo da administração com os funcionários. Obrigado, presidente.
Eu vou pancada por 3 minutos, o vereador Diogo.
Bueno, presidente, saudar novamente, presente. Presidente, só. Deixar então aqui agradecer a presença do nosso prefeito, que venha sempre, venha mais nessa casa. Também estimar as melhoras para o nosso colega vereador Ivo, que fiquei sabendo hoje que ia entrar para a faca de novo. E se Deus quiser, aí na próxima sessão vai estar aí com nós, né? Que nem diz o outro, a gente sempre lamenta aí um colega. Passar quando pouca coisa bastante, a gente sempre fica apreensivo, mas pelo que eu estou sabendo aí é pouca coisa. Breve ele vai estar aí de novo, aí colaborando aí na Câmara dos Vereadores. Também deixar os parabéns também para nossos funcionários aqui da Câmara dos Vereadores, né, pessoal também da saúde, e né, na questão do Novembro Azul, né, que é uma questão aí que, assim como o Outubro Rosa, é a prevenção, então, né, a divulgação e prevenção do câncer de próstata, que é um também um dos grandes males
que vem matando muitos homens, né, às vezes por vergonha, por conhecimento, não fazem o exame e segundo de outras coisas que são remediadas no começo, né? Então a prevenção sempre é muito importante. A gente vê na própria, no próprio telão da câmera ali, tem um diagnóstico no Novembro Azul, e então deixar os parabéns para o profissional fazer essa divulgação. Mas seria isso, meu, boa noite a todos e muito obrigado pela presença de vocês.
Bom, gostaria de saudar os colegas vereadores, funcionários da casa, todos que nos assistem hoje. Desejar ao nosso colega Ailo uma boa recuperação, que se recupere logo para retornar à nossa casa. Eu também parabenizar o secretário Garigan pelo torneio que eu vi as fotos, porque ele estava muito bom. Me desculpar que não pude me fazer presente em outros compromissos. Também agradecer a presença do prefeito no dia de hoje, que fez os seus documentos sobre a situação do município, sobre os votos e diversos assuntos. Então, é sempre muito bom o diálogo, como foi falado, e muito importante para até a gente tomar as decisões aqui na Câmara. E eu acredito que todo mundo queira melhor, mas cada um tem a sua cabeça e o seu jeito de pensar e de votar em si. Nada mais a venda tratada, por encerrada a presente sessão, já retorno a todos para a próxima sessão do dia 26 de novembro.